Boa tarde, estamos em visão de jogo, tudo na mesma, na frente do campeonato. Os três candidatos ao título ganharam os jogos da sétima jornada. O Benfica com relativa facilidade em Guimarães, o Sporting e o Porto com muita dificuldade. Luís Freitas Lobo.
Sim, é verdade, dois jogos que foram bem jogados. Eu acho que foi uma semana em que eu acho que os jogos dos grandes revelaram, sobretudo, uma coisa que é importante, que é os treinadores tiveram que jogar. E acho que esse aspecto também dá valor às equipas adversárias, não é? Que estiveram pela frente, quer o Gil, quer o Marítimo, quer o Vitória. Porque o jogo teve, todos os jogos tiveram a sua história, foram diferentes, mas tiveram, de facto, uma componente muito importante do ponto de vista de estratégia tática e de movimentação tática. De início, o Benfica, quando coloca um sistema tático diferente, não é? Com a colocação de três avançados mais numa zona interior, o Rafa nas costas do Darwin e do Yaramchuk, portanto, a partir daí começou logo a jogar desde o início o Jesus. O Sérgio Conceição, que voltou a repetir o sistema de 4-3-3 no início do jogo frente ao Gil, mas percebe-se que a equipa, quando tem que pressionar o adversário, volta ao seu ponto de origem, não é? Onde se sente melhor, que é um 4-4-2, diria, mais vertical, mais objetivo em relação à bola na área, e por isso Sérgio Oliveira entrou muito bem. E no caso do Sporting, claro, a pressão que a equipa fez do princípio até ao fim, frente ao Marítimo, que defendeu tudo aquilo que pôde, não é? De facto, a equipa quase que renunciou a meio jogo, o atacante para jogar o meio jogo defensivo, e o Júlio Velasquez elogiou a equipa pela forma defensiva. Não há nenhum crime tático nisso, como é evidente, embora seja uma antítese completa em relação ao que foi o Júlio Velasquez quando chegou a Portugal, que cativou muito pela forma de jogar, no Belenenses, no Vitória, de Setúbal, e depois tem-se convertido agora, não digo a um pragmatismo, mas quase a uma trincheira defensiva. Quase que empatava o jogo, é verdade, mas durante aquele jogo, de facto, eu percebi que muitas vezes os treinadores queixam-se do tempo perdido pelas equipas adversárias. Mas eu, quando isso acontece, leva-me sempre a pensar o tempo perdido com o jogo parado, não é? Leva-me sempre a pensar o tempo que eles também perdem quando o jogo está a correr. Não é? Portanto, porque não mexerem bem na equipa ou a equipa não jogar o suficiente. Isto é...
Estás a defender o Marítimo, não estou percebendo.
Não é isso, é o contrário. Estou a dizer o tempo perdido com o jogo parado, é verdade. Agora, há o tempo perdido com o jogo a decorrer. E muitas vezes as equipas grandes queixam-se do tempo perdido pelas equipas pequenas que param o jogo, mas não se queixam do tempo que perdem quando o jogo está a correr, não fazendo o seu melhor jogo, ou deixando o jogo ficar mais lento, não circulando a bola rápido, não criando situações diferentes de envolvimento, não pressionando.
E essa é uma crítica que está a fazer ao Marítimo?
Não, não é crítica que estou a fazer a ninguém. Estou a fazer um elogio ao Sporting. Que o Sporting não caiu nunca nesse aspecto, porque há muitas vezes as equipas grandes queixam-se do jogo parado, da queima de tempo com o jogo parado da equipa adversária. E esquecem-se que muitas vezes, quando o jogo está a decorrer, perdem tempo, porque não jogam o melhor que podem fazer, não encontram estratégias alternativas, né? Formas de jogar diferentes. E o Sporting, de facto, nunca perdeu tempo enquanto o tempo teve a jogar. Foi uma equipa sempre agressiva, uma equipa sempre rápida, mais uma grande exibição do Porro dentro desta forma de jogar, claro, e por isso é que ele tirou o lugar ao Isgaio nesta fase. As várias tentativas na frente de ataque do Rubén Amorim, a entrada do Daniel Bragança, talvez um pouco tarde em relação àquilo que era necessário, e mais do que tarde, demasiado recuado, porque ele jogou a 6, e portanto, neste caso, não estou a fazer crítica a ninguém, os elogios que estou a fazer é aos três grandes, não é? Que ganharam os seus jogos de forma diferente, com os treinadores a mexerem, e sobretudo este aspecto que eu refiro, que é os grandes muitas vezes perdem tempo com o jogo a correr e queixam-se do tempo perdido com o jogo parado pelos pequenos. Portanto, o Marítimo tentou fazer isso, claro, naturalmente, mas o Sporting, com o jogo a correr, nunca perdeu tempo e acabou de ganhar, claro, uma circunstância de jogo a acabar num penalti, mas em sequência de um caudal ofensivo enorme.
Duas equipas que perderam frente aos grandes, aliás, perderam as três frente aos grandes, mas estamos a falar das equipas que ganharam com mais dificuldade, o Sporting e o Futebol Clube do Porto, e das equipas que perderam nesses jogos. José Manuel Ribeiro, gostei muito mais do Gil Vicente que do Marítimo.
Ninguém pode gostar deste Marítimo. Eu não tenho a mesma opinião do Luís. Nada. Aliás, acho o contrário. Acho que o Sporting, nestes jogos, está a desperdiçar, e entra logo a desperdiçar, porque tem dois médios muito iguais, quer dizer, do mesmo tipo físico, digamos, que acabam por ser um desperdício, porque faria muito mais sentido ter um médio mais próximo do ataque, conseguisse ligar com os avançados mais diretamente.
Voltamos à questão de falar do Daniel Bragança, é isso?
Não sei se o Daniel Bragança é o jogador certo, não sei se há esse jogador certo no Sporting neste momento. Não tenho muito essa opinião. Acho que o Sporting, dentro do seu estilo, sim, fez um bom jogo, mas um jogo um pouco estéril, de pólvora seca, muito por culpa do Marítimo, mas também porque o Marítimo é insuportável e, de facto, dá cabo da paciência a qualquer equipa e a qualquer espectador, até. Não é muito fácil ver um jogo do Marítimo contra um grande, não é muito fácil aceitar aquelas intermináveis lesões de guarda-redes, já era tempo de haver algum bom senso nestas coisas. Passam os treinadores são todos diferentes e os hábitos mantêm-se, nem se percebe muito bem se é uma espécie de cartilha do clube, mas já era a altura de se mudar qualquer coisa, porque é um espetáculo sempre muito triste. Eu percebo o que o Rubem Amorim fez no fim do jogo. Não parece que ele estivesse a desculpar, mas de facto alguém tem que dizer aquilo, alguém tem que dizer no fim do jogo destes que aquilo não é uma boa prática, que aquilo não ajuda as pessoas a gostarem de futebol, que aquilo não leva as pessoas ao jogo, que pelo contrário, que as irrita, que as torna mais irritáveis.
Por isso eu dizia que é verdade que o Gil Vicente também perdeu o jogo,
mas não foi da mesma
coisa. Mas não é a mesma coisa.
Não foi da mesma coisa. Quer dizer, o Porto não se pode queixar, não pode dizer que sentiu dificuldades porque o Gil Vicente defendeu muito atrás, ou que perdeu tempo, ou que usou este tipo de artimanhas. Não fez isso. Jogou até muito bem na primeira parte, muitíssimo bem, com inteligência, lá está, conseguindo jogar o jogo pelo jogo, mas sem abrir espaços e sem dar grandes abébias ao Porto. E aí eu entro outra vez na lógica do Luís. Tu disseste uma coisa muito interessante, que é de facto quando são essas equipas que perdem tempo, quando é a própria equipa que quer atacar que perde tempo. Eu acho que a questão das 5 substituições, ainda hoje escrevo sobre isso, permite isto.
Sim, já bati nessa tecla muitas vezes.
Permita que os treinadores, se calhar, atirem com um plano em que não confiam a 100%, percebes? Claro. Mas permite-lhes experimentar.
Sim, já disse isso várias vezes.
No caso do Porto, eu até entendo, porque acho que faz sentido. Ou seja, ele lançou, o Sérgio Conceição lançou o Vitinha e o Fábio Vieira no jogo anterior, não é? Correu bem e fazia sentido dar continuidade, não é? Fazia sentido dar continuidade, mesmo que ele achasse que para um jogo desta dificuldade, porque era um jogo difícil, atenção.
Até só que eu gostei da exibição do Fábio Vieira.
Sim, jogaram bem. Eu não acho que o Porto tenha jogado mal, sinceramente. Acho que sofreu um golo, sofre um golo que, digamos, desorienta um pouco a equipa naquela altura.
Não, o caso do Porto foi uma mudança de estratégia tática, com as substituições.
Sim,
o Porto passou para 4-4-2, passou a jogar com 2 pontas de lance, então se leva a uma alteração.
Mas acho que
as substituições têm uma intenção tática.
Mas acho que a pergunta é legítima e acho que faz sentido nós, de cada vez agora, com esta questão das substituições, que façamos essa pergunta, se ele não tivesse essa possibilidade, se ele teria arriscado o mesmo 11, se não jogaria de outra maneira.
De início.
Percebes?
Porque tem mais espaço questão... para mudar, não?
Para mudar.
Tem.
Sim.
Não só de despejar jogadores para dentro do campo.
Eu pensei nisso ontem.
É um espaço de mudar até quando o Porto tem 2 sistemas táticos.
Eu pensei nisso ontem, sobretudo com o Braga, que me pareceu que é um exemplo muito claro da...
Aliás, é pegando nesse exemplo que tu hoje escreves nos jornais.
Sim, o caso de ontem do Braga é, de facto, é incrível. O Carvalhal já parece que não tinha mais 4 jogadores, ele já não sabia o que havia de fazer para estabilizar a equipa, meteu um médio mais recuperador o Castro, acabou a meter um terceiro central. O Braga tinha o jogo, não digo ganho, porque os jogos nunca estão ganhos, mas estava o jogo controlado e, de repente, a equipa entrou em pânico. Lá está, mas isso é insegurança que já nasce de dentro, não é?
Com mais um golaço de um dos jogadores que eu mais gosto do campeonato, já tenho aqui falado algumas vezes dele. Que é internacional sub-20 brasileiro, Lincoln é um craque.
É um grande jogador.
O problema é ser ainda inconsistente.
Sim, mas tem 22 anos. Pá, mas
é ainda inconsistente, mas é valor.
Mas
há aí muita gente que é consistente a não jogar bem e continua.
Sim,
mas olha, mas em relação à questão de... Porque eu já disse isto várias vezes, eu acho que a questão das 5 instituições torna os treinadores piores.
Eu acho que
os treinadores entram numa... não é numa obsessão de mudar, não conseguem estar quietos, não é? De facto, não deixam estabilizar a equipa, querem logo resolver, se alguma coisa corre mal, pensam que se resolve alterando o 11 e não a equipa estabilizando mudanças táticas em relação a várias situações, posicionamentos, e se isso pode significar algumas vezes, porque aí sim, de facto, eu acho que vamos lá pensar, se esta evolução se mantiver, por onde é que isto pode evoluir, não é? Quer dizer, de forma positiva, é quando as equipas tiverem dois sistemas táticos pensados e conseguem passar a jogar noutro a meio do jogo.
Já conseguem fazê-lo.
Sim, o Porto fez isso. Por isso que eu estava a fazer com o Porto, que tem esse 4-3-3, que rapidamente passou para um 4-4-2, até porque é o sistema de origem.
Mas
o Sporting tem mais dificuldades em fazê-lo, não é? Também talvez o Ruben Amorim não o queira, não é? Portanto, muda mais os jogadores do que o jogo. E às vezes vai dar ao mesmo, mas enfim, mas é diferente. Eu acho que a grande mudança esta semana, mas isso foi desde o início, foi o Jorge Jesus, que já tinha ensaiado ali um sistema diferente em Eindhoven, mas foi logo travado pela expulsão do Lucas Veríssimo, quando jogou com três médios no meio campo, na altura o Tarabt, não é? Também metido no meio, e dois avançados soltos, o 3-4-3 de origem, e agora passar para uma espécie de 3-4-1-2, não é? Com o Rafa nas costas do Darwin.
Que para mim é a melhor posição para o Rafa.
E do Eramchuk.
Que para mim é a melhor posição.
O Rafa continua a desequilibrar imenso na equipa do Benfica.
Sim, sim.
É um jogador que continua a nem sempre decidir bem no último passe, na finalização, mas é um jogador que, pela velocidade que dá ao jogo, estica o jogo do Benfica.
Mas, sobretudo, também faz o outro jogar melhor, não é? Porque eu acho que a questão do Eramchuk e o Darwin jogarem soltos na frente de ataque, com a largura que dão e com a profundidade, jogaram bem, embora. Lá está, faltou aí também do lado do Pepa uma agilidade rápida. Eu acho que o Pepa estava à espera, de facto, do Benfica, de dois pontas de lança e lá atrás a subir, e fez o clássico, não é? Baixou o trinco, o Alfa Semedo para meio dos centrais, e para defender em largura com os laterais.
Talvez ali funcionasse melhor o Tomás Andel.
Não, eu acho que devia ter, ou então o Alfa Semedo subisse para a marcação ao Rafa, porque ele não imaginava o Rafa naquela posição. Imaginava jogar com dois pontas de lança, mas depois com os jogadores abertos a entrar em movimentos de diagonais de fora para dentro, da faixa para dentro. E o Rafa naquela posição, com o Alfa Semedo a recuar tanto, o Rafa ficou sem marcação e ganhou o jogo por ali, o Benfica.
É um Rafa que continua a desequilibrar muito na equipa do Benfica. Como dissemos, continua com aquela pecha que ele acho que ele vai ter sempre, nem sempre define bem no último passe e na finalização. O Darwin também é um jogador que por vezes se embrulha e se confunde no jogo, e isso levou ao desespero o Jorge Jesus. Há ali um momento em que eles até chegam a discutir de forma clara.
Mas é diferente. Acho que o Darwin é claramente um jogador imaturo ainda, muito imaturo, que tem muito que crescer dentro da cabeça dele. Já começa a ser melhor, já começa a melhorar e começamos a perceber isso. O Rafa não, o Rafa provavelmente vai ser aquilo a vida toda, porque aquilo já é ele, já é. Mas as pessoas continuam à espera que por aquela produção toda do Rafa, que seja ele a decidir. Mas não é, ele nem precisa disso para ser muito valioso para a equipa. Basta o estrago que ele traz permanentemente ao adversário, simplesmente por estar ali, por jogar, por fazer uma ou duas arrancadas. Portanto, não é tanta definição.
Provoca situações caóticas no adversário.
Sim, 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 sim. Acho que o adversário, ele mantém o adversário na dúvida permanente. Isso é valiosíssimo do ponto de vista tático.
É um tridente de ataque do Benfica difícil de segurar, Luís.
Sim, foi o que eu te referia. É por isso que eu achei que foi dado um tático mais surpreendente e novo desta jornada. Foi esta constituição do triângulo, mas pelas zonas interiores, não é? Porque estás habituado a ter o Rafa a partir de uma faixa, estás habituado a ter o Cebolinha, o Everton Cebolinha, a partir também de um flanco, e a questão foi que o Benfica jogou sem extremos, não é? Portanto, claro que tem os laterais para subir, mas mesmo sem extremos, no sentido de homens a partir das alas para a zona interior. Deixou de haver esses movimentos interiores. Portanto, jogou com três homens bem por dentro. E ganhou o jogo assim, portanto, esta movimentação, claro que os adversários também vão identificá-la e também vão estudá-la e vamos ver, não é, o que acontecerá nos próximos jogos, sobretudo no nosso campeonato, porque os treinadores também, enfim, sem fazer juízes de valor, se jogam mais atrás, se fecham-se em trincheiras, se fazem o que fazem, são treinadores taticamente evoluídos a pensar o jogo, portanto, e nesse sentido veremos agora que o próximo jogo do Benfica. como é que também estrategicamente irá ser pensado pelo adversário.
A equipa do Benfica que ficou a vencer por 3-0, Zé Manuel Ribeiro, e depois, logo a seguir ao 3-0, pouco depois, o Jorge Jesus desfaz o corredor central, retirando o Weigl e o João Mário. E a equipa perdeu-se ali.
Mas é para a gestão física, tem um jogo com o Barcelona amanhã.
Faz o 3-1 e o Vitória de Guimarães tem a oportunidade de fazer o 3-2, e se faz o 3-2 fica aí, na discussão do resultado.
Eu acho que aí o dado interessante é que já não é a primeira vez que ele faz isso e que acontece o mesmo, ou seja, ou o Maite ainda não está em condições de ser de facto uma alternativa séria ao Weigl.
Eu penso que é uma, na minha opinião, é uma contratação que não se entende do Benfica. Não consigo entender o porquê de gastar dinheiro na contratação de um jogador com esta qualidade.
A explicação é fácil. O Jorge Jesus queria um jogador daquelas características físicas, posicionais, defensivas, um trinco para a frente da defesa. Portanto, e o Benfica procura um jogador com aquelas características. Chegar ao Al-Masrati não foi possível. E a opção foi para o Maite, que estava no mercado, e apareceu, de facto, um empresário.
Não vejo muitas diferenças, por exemplo, entre Maite e Alfa Semedo, por exemplo. Não vejo diferença de qualidade para jogar no Benfica.
Sim, isso é outra valoração.
Para jogar num clube desta dimensão.
Isso é outra valoração.
Contratar um jogador que eu acho que não tem a qualidade de vida para um clube desta dimensão.
E isso pode discutir a qualidade, isso aí é outra questão. O que eu estou a falar é aquelas características encaixavam no que Jesus queria.
Sim, já passamos a época
mas dentro daquelas características há depois vários patamares de qualidade.
Sim, o Al-Masrati seria outro patamar de qualidade, claro.
De qualquer forma, conhecendo Jesus, acho que é cedo para... Não tem apreciado muito o jogador, portanto, provavelmente não se tem aplicado muito na evolução dele, precisando...
Atenção, muitas vezes falámos nisto na antevisão do campeonato, a questão do Weigl, não é? Que imaginava-se que o Weigl ia sair, não é? Portanto, e claro, o Weigl ficando e crescendo cada vez mais é indiscutível, não é?
E se tivesse saído, percebemos agora que provavelmente teria sido um grande problema para o Benfica. Sim.
O Weigl que talvez seja neste momento o melhor médio defensivo a jogar no futebol português, não?
Repara, mas eu sempre achei isso. João, eu penso que tivemos algumas conversas essas conversas.
Vais ter e-mails de sportinguistas.
Mesmo quando ele não jogava.
Casa do João Padinha?
Qual é o e-mail de João?
Não sei, posso estar no número de telefone daqui a acabar o programa. Não, não dou nada. Agora estás a ver, ia dizer... na relação ao Weigl, eu já achava isso, quando o Weigl não jogava, não é? Portanto, é por isso que às vezes há jogadores que não rendem, que tu sabes o valor que têm, indiscutível. O problema, ok, também estará neles em alguns momentos, a adaptação, de perceber o que é o jogo, perceberem fundamentos de jogo, mas a qualidade não se perde assim numa viagem de avião da Alemanha para Portugal e, portanto, bastou, e este bastou em maiúsculas, um treinador pegar nele e ele também pegar no treinador, entenderem-se, e de facto é um jogador aqui de qualidade. Agora em Portugal rapidamente é tudo um bluff.
Deixa-me só dizer, para
tempo,
que fique,
não é?
Claro também, para não fugir à questão entre a comparação do Weigl com o João Palhinha, ou se quiser-me fazer essa comparação, dentro daquilo que é a minha concepção do jogo, do jogo eu que eu gosto de ver, eu prefiro um médio defensivo mais aproximado às características do Weigl do que em comparação com o João Palhinha,
sim,
em causa a qualidade do João Palhinha dentro daquelas características de um médio no perfil do João Palhinha.
Não,
eu é que prefiro um médio defensivo com um perfil diferente, mais aproximado do Weigl.
Se tu queres jogar de uma maneira, tens um jogador como o Weigl. Se queres jogar de outra naquela posição, tens um jogador como o Palhinha. Portanto, ou então jogas com dois, até como acontece em algumas equipas. Portanto, ou como a Porto tinha no tempo do Danilo. Portanto, agora tenho o Uribe, não é? Porque é um jogador que acho que complementa bem as duas facções de recuperação e de saída. Portanto, muitas vezes tu podes ter visão, podemos ter visões diferentes sobre um jogador, porque estamos a querer coisas diferentes desse jogador, quando ele só pode dar uma, né? Portanto, acho que o Palhinha é indiscutível numa forma de jogar, o Weigl é noutra.
Meus caros, que golaço do Taremi em Barcelos. É um golo que vale o bilhete, é um golo de bandeira, praticamente do grande círculo, mesmo do grande círculo, a fazer um chapéu monumental ao guarda-redes do Gil Vicente. É um golo para correr o mundo.
E para além da execução, é a velocidade da execução. Foi dois toques, não é? Portanto, a perda da bola, a recuperação e rapidamente a forma como ele vê o guarda-redes adiantado e faz um grande golo.
Porto faz dois golaços em Barcelos. O de Sérgio Oliveira, a acabar o jogo, e que vale o triunfo à equipa do Futebol Clube do Porto, mas o golo do Taremi é um golo que faz vibrar qualquer adepto que goste deste jogo, que ama este jogo.
Até não. Eu lembro que eu estava a ver jogar um passe, até um passe lateralizado que ele faz, tem classe, ou seja, o passe que vai para o sítio certo, que quase desacelera antes de chegar ao pé do jogador. Portanto, é um, tecnicamente é um jogador muito, muito acima da média. Muito, muito acima da média. Isso não há dúvida nenhuma.
O Sérgio Oliveira vai recuperar o terreno perdido com o andamento da época? Vai recuperar o estatuto dele dentro da equipa?
Penso que sim.
Se calhar o que oferece mais... É o que tem mais experiência, oferece esta questão das bolas paradas que o Porto não tem tido muito e que também é importante. Portanto, oferece muitas coisas que os outros, que os colegas não têm. Depois há a questão do Bruno Costa, que é uma questão alternativa, que se calhar vale a pena falar, que desapareceu das contas completamente, já há mais de um mês, se calhar.
Tem aparecido menos vezes, sim. Mas eu acho que o Porto tem ali muitas coisas.
Nem sequer aparece na ficha do jogo. Nem sequer suplente.
Mas eu percebo que se vocês veem um jogador que foi titular no início e de repente deixa de ser, mas também não se admirem que apareça a titular num dos jogos seguintes, não é? Como o Sérgio Conceição faz.
Como o Zaidu aconteceu em Madrid, contra todas as expectativas, apareceu a titular quando ninguém esperava.
Sim. Exato, e depois deixou de ser, não é?
Depois deixou de ser.
Mas isso é um caso diferente. O caso Zaidu, eu acho que também trata o jogador, proteger o jogador.
Será que vai jogar amanhã, titular?
Não sei. Ah, sim, quarto com o Liverpool.
Amanhã?
Sim, não me admira que aconteça isso. Não, eu acho que o Porto tem várias soluções para o meio campo. E acho que isso, de facto, é que dá uma riqueza para a equipa poder jogar em 4-3-3 ou 4-4-2. Portanto, quero o Uribe, quero o Fábio Vieira, quero o Bruno Costa, o Vitinha, o Sérgio Oliveira. Portanto, são jogadores que têm essa riqueza. E até o próprio Otávio, que eu acho que pode jogar por dentro facilmente. Portanto, são muitas soluções que o Sérgio Conceição
todos
está...
Todos os jogadores que está... a bola não chora.
Não, nem a bola, nem o jogo, não é? Portanto, não é só a questão de ter a bola e tratá-la bem em relação a um passe, é perceberem cada vez mais o jogo a todos os níveis.
Um jogador do Gil Vicente que gostei, Murilo, um jogador que jogou pelo corredor.
Quem é o jogador do Braga?
Criou, sim.
Sim, ele é um bocadinho chato, pá. Ele é um jogador que ele esteve na subida do Nacional da Madeira aqui há uns anos, jogando pela direita, e foi contratado pelo Braga, pareceu-me demasiado, e não conseguiu firmar-se no Braga, teve emprestado. Voltou ao Nacional, agora está no Gil. É um jogador de um para um. É aquele jogador que chateia muito a defesa adversária, mas não acho que passe daquilo.
Na equipa do Gil Vicente não se viu
tanto. Eu gosto é do Gil, desculpa. Gosto do meio campo do Gil. Acho que aquele triângulo, acho que o Vitor Carvalho, exatamente.
Como médio mais defensivo o Vitor Carvalho, depois o Fujimoto.
Sim, o Fujimoto tem muita classe no passe.
Mas não é o meu japonês preferido do Campeonato Português. O meu japonês preferido, o campeonato português, é o Hidemasa Morita.
Sim, e ontem voltou a jogar muito bem. Mas eu gosto do meio campo de Gil.
Zé, olhando também para a equipa de Vitória de Guimarães agora um bocadinho, e eu há pouco ia falar do Fran Navarro, de Ponta de Lança, que passou um bocadinho ao lado no Gil Vicente, deste jogo com o Porto, mas que eu acho que é um jogador que tem boas condições, boas características. O Vitória de Guimarães, e era por isso que fazia aqui este link do Fran Navarro para o Vitória de Guimarães, para marcar um golo é um problema, o Vitória?
O Luís Acosta do Estupinhã. Eu não tenho a mesma... Eu acho que o Estupinhã fica um...
O Estupinhã tem jogado pouco. O Estupinhã começou a jogar agora. Acho que é um jogador que se movimenta bem.
Sim.
E pode ter algum golo.
Acho que estão
e acho que foi o melhor avançado que o Vitória teve nos últimos tempos.
Também outra alternativa ao Bruno Duarte.
Agora, é preciso também perceber que quer o Quaresma, quer o Edwards, têm que... Começam bem as jogadas, mas não têm sempre que as acabar, não é? Portanto, o Edwards tem lá jogadas...
O Edwards tem lá uma jogada em que falha um penalti em movimento.
Que tem que soltar a bola, não é? Mas essa é isolado que quis pintar o guarda-redes, não é?
Como não. É uma que ele remata, ele está na marca de penalti, a bola é-lhe passada e ele, no corredor central, marca de penalti e atira por cima. É um jogo, é uma jogada que penso que logo no começo da segunda parte, com o resultado em 2-0.
Mas acho muito injusto vocês colocarem a questão no Estupinhã, não é? Porque o Vitória tem muitos jogadores que chegam à zona de finalização, quer o André, quer os médios, tem que ter um médio pai de mais remate, tem que ter outra presença ofensiva em termos de remate. Não, acho que o ponta-lança se movimenta bem, falhou ali alguns golos, falhou, é verdade, mas é preciso lá estar para falhar. Pode estar melhor, pode, claro.
Mas tu gostas do Estupinhã ou achas que o Estupinhã, para aquilo que o Vitória tem, é um mal menor?
Propondo as coisas assim, claro que é um mal menor, quer dizer, porque se as opções são outros jogadores que já tiveram no Vitória, que não têm nem sequer capacidade para falhar golos, nem aparecer nos sítios certos, é um mal menor, mas acho que é um jogador que tem margem de evolução. Agora, a equipa toda tem margem de evolução para chegar às zonas de finalização e de remate. Os médios, por exemplo, falta ali um médio mais criativo, não é? Tu podes olhar para a qualidade do André, podes olhar para a qualidade do Tiago Silva, não é? Portanto, que até pode estar, mas está a jogar um pouco mais recuado, não é? Porque também tem que ajudar a defender.
Mas é o que pode fazer isso que tu dizes.
Pode, mas ele já no Feirense jogava a 8, não é? Um 8 mais defensivo. Tu viste ele fazer isso contra o Arouca e marcou um golo. Portanto, a equipa toda tem que ter mais golo, tem que ter mais remate.
É? Acho que eles têm há muito boas opções para o meio-campo, por exemplo. O meio-campo podia facilmente ser outro. Mas esse meio campo mais sólido em termos de criatividade, não há assim muita coisa. O que me parece é que qualquer equipa que tenha o Quaresma ou que invista num Quaresma, que queira ter um Quaresma, tem que ter um tipo muito claro de ponta de lança, né? Tem que ter um ponta de lança para o cruzamento, um especialista, um jogador que saiba utilizar a grande mais-valia do Quaresma, porque quando se fala do Quaresma fala-se em muitas coisas, mas a grande mais-valia dele é essa, é o cruzamento, é a capacidade de pôr a bola na área.
Que até nem fez um grande jogo frente ao Benfica. Eu sou um fã do Ricardo Quaresma, mas ele frente ao Benfica não esteve ao nível, agora, ao nível, ele fez 38 anos ontem.
Mas olha,
mas é um jogador que não esteve ao nível que... costuma estar mesmo com 37 ou 38
anos. Mas se queres te dizer, eu acho que o Vitória tem problema de finalização, mas eu acho que tem mais problemas defensivos do que atacantes. Eu acho que a equipa não defende bem, perde facilmente...
Perde facilmente
o controle posicional na transição defensiva. Sim. Já as questões individuais do valor individual dos jogadores é debatível, como já referi, em relação ao Sacco e até aos centrais. E, portanto, a equipa fica muito desprotegida. Aliás, 2-0 ao intervalo, aquela final de primeira parte foi um descalabro, a equipa estava estilhaçada e podia ter acabado ali.
Mas também não acho que o Benfica tenha defendido bem. Também acho que o Benfica defendeu mal.
Desculpa,
também não... acho que o Benfica defendeu mal.
Mas na reta final do
jogo. Sim, isso é outra questão.
Na mesma primeira parte, ali três ou quatro arrancadas do Edwards, como tu dizes, mal terminadas. Como tu dizes, mal terminadas. Mas que tiveram um efeito muito parecido com o que tem o Rafa. A mesma coisa, portanto, destabilizaram completamente e apesar daqueles três centrais que são bons individualmente, todos eles, os espaços apareceram, não foram bem aproveitados, mas na primeira parte tens isso.
O Lucas Veríssimo também não faz um bom jogo.
Sim, por exemplo.
Mas eu acho que tem mais a ver com a cobertura em largura que não é
feita.
Mas
eu acho que o Lucas Veríssimo depois, desculpa só interromper, Luís, ele depois não quer ficar, quer-se logo embora no final do jogo. Eu penso que tem a ver com isso. Ele próprio estava zangado com ele por não ter feito uma boa exibição.
Enfim, vocês sabem, eu não gosto muito desse sistema por princípio, mas isto é problema meu, não é? O que eu acho é que os laterais participando tanto na manobra ofensiva, quando a equipa perde a bola está exposta, não é? E obriga muitos centrais a abrirem depois para tentar compensar em largura e ficar ali um espaço aberto entre um central e outro, e uma equipa com a Vitória, atenção, falhou as oportunidades, mas criou-as, não é? Eu quero o Quaresma, quero o Ederson, são jogadores agressivos, o Tiago entrar bem, portanto não teve golo, mas acho que teve alguns momentos interessantes a atacar. Eu acho que é mais problemática a forma como a equipa se desmembra a defender. Aliás, já aconteceu no jogo anterior que eu tinha ganho em Arouca e na parte final perdeu exatamente por problemas defensivos, não é?
Zé Manuel, haverá Pep amanhã, frente ao Liverpool?
Não, o Sérgio Conceição acabou de dizer há pouco, pelo que li, que o cenário não era animador, portanto seria curioso se ele amanhã tivesse que jogar pela primeira vez em estreia, até porque não vejo mesmo outra alternativa, não é? Qualquer outra alternativa seria
exótica. Não tem Mbemba, não é?
Com o Fábio Cardoso, porque não, qualquer outra alternativa seria exótica. Jogar com um Gruitcha central seria exótico.
Já não há um Danilo para recuar.
Já não há um Danilo, exatamente. Portanto, pode acontecer isso, mas o Pepe já não tem treinado, portanto imagino que o Fábio Cardoso seja o titular neste momento em termos de treino, seja ele que esteve a fazer esse lugar. É um jogador, apesar da falta de experiência internacional, que me deixa descansado, acho que não... mesmo sendo um jogo
e
tão
deixa
difícil,
descansar do Sérgio Conceição?
Isso se calhar é que não, pelos vistos, não é? Porque, pelo facto de ele até este momento não ter jogado e mesmo no início da época ter sido praticamente o quinto central, porque até o Diogo Leite foi utilizado em vez dele. Portanto, seria curioso que se ele tivesse que jogar amanhã, mas foi para isso que ele foi contratado. Portanto, faz todo sentido que seja ele a opção.
Um jogador que, Luís, fez boas épocas no Santa Clara, este Fábio Cardoso, mas que, de facto, nesta vinda para o Porto, claro que não ia ter vida fácil, mas tem sido uma coisa muito ao lado, não é?
João, ontem jogado, portanto não posso fazer uma valoração de um jogador que por isso simplesmente não joga. Portanto,
mas é um sinal.
É um sinal, mas eu não sei se é uma interpretação.
Como disse o Zé, na pré-temporada chegou a jogar o Diogo Leite, não é?
Mas é um sinal que eu não consigo perceber. É um sinal que o Sérgio Conceição pode explicar. Ele fala sempre muito nos treinos, não é? E, portanto, perceber até que ponto, qual é a razão de não jogar, porque o valor do jogador para mim é inquestionável. Portanto, é uma questão que o Sérgio Conceição, acho que irá abordar mais tarde ou mais cedo.
Mas isto pode ser um problema. Jogar frente ao Liverpool amanhã, no Dragão, sem o Mbemba, que está castigado, com a dupla de centrais Marcano, Fábio Cardoso.
João, eu acho que pode ser um problema se o jogador for frágil mentalmente e estiver a acusar todo este processo e isso refletir-se no seu rendimento. Se o jogador for forte mentalmente e encarar isto até como uma forma de responder àquilo que lhe está a acontecer, dizendo, não, eu tenho valor para jogar e ponto final, poderá não ser um problema, poderá ser uma boa solução. Portanto, agora, é muita pressão, de facto, para o jogador.
Isso atenção, atenção que jogar no Porto é diferente de jogar no Santa Clara. E há uma questão que é fundamental. Sim, sim. Que é fundamental
e jogar contra o Liverpool é que é diferente.
Não, mas há aqui uma
mais
questão que é fundamental nisto, que é o grande problema.
Se eles jogassem no Porto contra o Santa, agora contra o Moreirense, era uma coisa. Jogar contra o Liverpool é diferente.
Por acaso não,
é?
Não acho. Por acaso, se calhar é o contrário. Porque qual é o grande problema de um central que se muda de Santa Clara para um Porto, ou para um Benfica, ou para um Sport? É a profundidade. É o espaço que ele vai ter nas costas, que cresce.
Imagina jogar mais em bloco baixo, ali vai tirando.
Cresce o espaço que ele tem nas costas. Não é?
Sim.
Portanto,
eu percebo o que queres dizer.
Há a questão, antes dele jogar assim, não se sabe muito bem.
Mas
como
por outro lado também há o grau de dificuldade dos jogadores que ele vai apanhar pela frente.
Mas isso, não é? Sinceramente, mas estou como o Luís. Eu vejo a conseguir estar à altura disso. Não à altura de um Pepe, o grande problema é esse. É que, quer dizer, o problema é que estamos habituados a ver na Europa o Pepe no centro da defesa do Porto. É diferente. Não é? E, portanto, o Pepe ele não é de certeza absoluta, porque ninguém é. E há muito poucos jogadores no mundo com aquele nível. Portanto, vamos esquecer isso. Mas em termos de qualidades, de ferramentas defensivas, eu acho que ele tem. Acho que é mesmo só, sinceramente, é a minha intuição, que o grande problema neste momento é como ele está a adaptar ou não a jogar com todo aquele espaço e a lidar com essa mudança.
Seria muito bom o Porto, Luís, conseguir não perder pelo menos este jogo em casa com o Liverpool, depois daquilo que conseguiu em Madrid, que esteve muito perto de ganhar na casa do campeão espanhol. Agora, neste primeiro jogo em casa, nesta fase de grupos da Liga dos Campeões, no grupo do Futebol Clube do Porto, era importante pelo menos não perder com o Liverpool, pelo menos empatar este jogo, não é?
Claro que sim, isso é lógico, mas aquilo que parece que há uma coisa que é importante, não é? É a evolução da equipa também nesta maturação competitiva internacional. Isso, a personalidade é algo que está europeia, que está colado ao Porto de uma forma clara, em contraste com aquilo que aconteceu com o Sporting e até com o Benfica, não é?
Deixa de dizer, só a esse propósito, fazer um parênteses, o Porto vai fazer o jogo 200. Na Liga dos Campeões amanhã, frente ao Liverpool. Só Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester United e Juventus é que atingiram a fasquia das 200 de jogos na Champions.
Exato. E mais do que isso, João, é que o Porto nunca encara a Liga dos Campeões como um ser menor. Isto é, nunca olha e diz que o campeonato é prioridade e a Liga dos Campeões não. Portanto, vê a Liga dos Campeões sempre, de facto, como o clube existe para jogar estas competições, para jogar estes jogos. E, portanto, isso nota-se na concentração, na personalidade com que chegou a Madrid, por exemplo, a pegar no jogo anterior. Agora, há um crescimento competitivo neste tipo de adversários. Claro que não é que seja um fantasma, mas há uma memória recente do Liverpool chegar aqui e ganhar 5-0. E, portanto, esse crescimento competitivo do Porto com Sérgio Conceição, em termos europeus, tem sido evidente, viu-se a época passada, e, portanto, este jogo com o Liverpool entra nesse mesmo tipo de processo.
Porto não costuma dar-se bem com os ingleses, Zé Manuel. É uma tradição má que o Porto tem. Mais até nos jogos em Inglaterra, não tanto nos jogos em casa.
Aqui há uns anos,
em casa com o Liverpool também não tem corrido nada bem.
Aqui há uns anos, era ao contrário, aqui há uns anos os treinadores portugueses adoravam jogar contra equipas inglesas.
Mas o Porto, por exemplo, nunca ganhou um jogo oficial em Inglaterra.
O problema é que isto já não é o futebol inglês também. Isto é uma coisa muito diferente.
O Porto nunca ganhou um jogo oficial em território inglês.
Sim,
já ganhou em casa, equipas inglesas. Mas em Inglaterra nunca ganhou um jogo. É certo que o jogo vai ser no Dragão, ou seja, o jogo não é em Inglaterra, o jogo é em Portugal. Mas o adversário é o Liverpool, com quem o Porto também não se tem dado nada bem.
Estamos a falar de uma equipa que é desenhada para estes jogos. O Liverpool é desenhado para isto. Ainda por cima está na máxima força. Portanto, aquele melhor 11 que nós conhecíamos do Liverpool campeão europeu está todo disponível, está todo a jogar, basicamente. Falta o médio, não é? Que não há o Keita, nem há o holandês que foi para o PSG, desculpe.
Tipo, bueno.
O Hinaldo, sim. Mas há este miúdo, lá o como é que ele se chama? Colin Jones, não é?
Curtis Jones.
Que jogou muitíssimo bem esta semana, apesar de ter sido substituído no momento da aflição. Tem sofrido muitos golos, apesar de Van Dijk tem sofrido muitos golos. Portanto, há ali uma, se calhar, um momento de alguma fragilidade que o Porto pode aproveitar. Mas pronto, mas é sempre uma equipa que nestes jogos, apesar também de ter tido um mau arranque com o Milan, é sempre uma equipa perigosíssima não digo só para o Porto, para qualquer equipa portuguesa. Mas estou curioso porque o Porto evoluiu desde a última vez que jogou com o Liverpool. Acho que o Porto que jogou ano passado com o Manchester City, com o Juventus e com o Chelsea é uma equipa diferente daquela que jogou com o Liverpool das outras vezes.
Luís, o Sporting vai defrontar o Borussia Dortmund, jogo na Alemanha. O primeiro jogo do Sporting foi péssimo na Liga dos Campeões, aquela goleada em Alvalade frente ao Ajax. Vamos ver agora que resposta é que a equipa vai dar num campo muito difícil frente ao Borussia Dortmund. Haaland não deve jogar, não é? Que é menos uma dor de cabeça para...
Isto é tirar a dor de cabeça, né? Que nivela as equipas quase. Mas é o que eu te referi, eu acho que o Sporting vai tentar fazer o melhor possível. Eu acho que o Sporting tem que se concentrar mais no campeonato. Neste caso, não é que seja uma contradição com aquilo que estou a dizer antes em relação ao Porto. Porque o processo do Sporting de crescimento tem que ser a nível nacional. O Sporting, repara, se o Sporting voltar a fazer o mesmo ciclo dos dois últimos campeonatos que ganhou, só será campeão em 2039-40, não é? Portanto, é por aqui que estamos, não é? Portanto, se voltar a fazer 19 anos... Fiz bem as contas, não é? Portanto, o Sporting tem que evitar uma coisa destas, não é? Só ser campeão em 2040, não é? Portanto, tem que ser campeão antes, tem que voltar ao tabuleiro do título antes de andar lá em cima. E, portanto, esse é o crescimento que tem que fazer a nível interno. E, por isso, te dizia já a semana passada que eu acho que a equipa não estaria muito preocupada.
Não concordo contigo. Eu acho que esse foi o erro. Eu acho que esse é o erro do Benfica.
Mas, repara uma coisa, mas não. É diferente o Benfica... É assim... Quando tu ainda não consegues gatinhar, não podes estar a correr.
Portanto, mas tens que fazer as coisas possíveis.
Sim, e é o que eu estou a dizer. Fazer um jogo competitivo contra o Borussia Dortmund. Mas primeiro tem que se manter lá em cima. O Sporting só é grande, historicamente. Por títulos não é grande. Numa equipa que é campeã em 20 e 20 anos, não pode ser considerado um grande. É historicamente, pelo nível de clube, por títulos no passado, pela base social, por tudo isso. Agora, se ganha um campeão de 20 e 20 anos, ganhou em 2002, se volta a ganhar, ganhou agora em 2021, se volta a ganhar em 2040, ou 2039...
Acho que é um caso... Não é a mesma coisa. Acho que o Sporting é um caso muito especial.
O Sporting tem que se manter a lutar por títulos para ser campeão.
É o único clube do mundo que gerou... Dois melhores jogadores do mundo, dois jogadores premiados com...
Isso é outra questão. Isso também conta. Mas isso é outra questão.
Esse tipo de coisas também.
Estás a falar do Figo e do Cristiano Ronaldo?
Do Figo e do Ronaldo.
Está bem.
Portanto, isto também conta.
Está bem, mas também...
Isso também entra um pouco na... Mas percebo o que queres dizer.
Também o argentino gerou o Maradona e não calaste.
Agora, o que eu acho é que se tu não jogares a Europa, se tu não tentares crescer na Europa, porque aí é que tu queres. Isso é a mesma lógica.
Tu não estás a perceber o que eu estou a dizer, Zé.
Mas também tem lógicas, é que primeiro se ganha consistência interna para depois ter
não é isso que eu estou a dizer, José, deixa-me só acabar. O que eu estou a dizer, deves usar a Europa para crescer a nível também interno. Porque na Europa o Sporting não vai atingir grandes índices.
Mas há duas
agora formas. Não é deixar fora, que é deixar aqui a Europa e perder os jogos por 5-1. Não é nada disso que eu estou a dizer.
Não, mas isso, mas depois... Mas
principalmente
temos,
com uma equipa
mas
da
depois
qualidade.
Nós discutimos isso a semana passada.
A partida temos, não é a equipa para vir a Alvalade dar 5, não é?
Mas depois temos a perspectiva, Jesus, não é? Ou a perspectiva Sérgio Conceição, que é, vou dar o máximo, vou usar o meu melhor 11... na Liga dos Campeões, não é?
Ou uso o melhor 11 do campeonato.
Ou uso o melhor 11 do campeonato e aqui vou poupar-me. Eu acho que o Sporting...
Não é isso que eu estou a dizer.
O Sporting, se quer crescer, tem que fazer os possíveis na Liga dos Campeões. Tem que fazer os possíveis.
Sim.
Tem que se testar permanentemente. Sim. Independente do resultado, aquilo que eu, a parte em que eu concordo contigo é o resultado não é importante.
É isso onde eu quero chegar.
Agora, o jogo, o testar-se, o ir aos limites,
claro.
A única hipótese de crescer, deitar a Europa fora é uma estupidez.
Mas é isso que eu estou a dizer.
Aliás, toda a lógica da formação, por exemplo, tu pegas no meio de juvenis que tem talento e pões a jogar num nível mais difícil para ele crescer. É a mesma coisa.
Mas eu não estou a dizer que deitar a Europa fora. Pá, o que eu estou a dizer é que tem que ser usado de forma relativa e relativizar os resultados do Sporting em termos europeus neste momento. É isso que eu estou a dizer.
Pronto,
e muitas vezes encarar determinados tipos de exibições ou determinado tipo de opções em termos também relativos. Em relação ao campeonato, no caso do Porto, isso já não se coloca, como eu referi. Aliás, o nosso Porto está num processo de crescimento
mas
interno
pode,
que não pode perder.
Sim, pá. Mas não pode acontecer, e aí é difícil relativizar o resultado se acontecer
claro
aquilo que aconteceu na primeira jornada em que leva 5
claro
em casa
não.
do Ajax.
Claro que não.
Porque tu podes apanhar um Bayern de Munique numa grande noite, apanhas um Barcelona numa grande
já
noite.
Já levou 7 do Bayern no tempo do Paulo Mendes.
Mas o Porto levou...
Mas isso é do Bayern de Munique. Outra coisa é levar 5 do Ajax.
Mas o Porto levou 5 do Liverpool.
Uma coisa é levar 5 do Bayern, outra coisa é levar 5 do Ajax. Com todo o respeito pelo Ajax. Mas o Ajax não tem, à partida, plantel nem equipa para vir ao lado dar 5.
Mas se calhar era preciso. Se calhar era preciso para que... Para que a lição entrasse, se calhar é preciso, se calhar foi útil, não é? Não sabemos.
Vamos ver a resposta que a equipa de Alvalade vai dar agora na segunda jornada, num jogo.
Próximo jogo
de
campeonato do Sporting Arouca, não é?
Agora, próxima jornada, Arouca.
Tenho certeza que o Ruben Amorim na cabeça dele está mais esse jogo do que o jogo de Dortmund.
Uhum. E o Benfica? Vai receber um Barcelona que está doente.
Já tem o Ansu Fati.
Agora ganhou, este fim de semana, mas está mal.
O Ansu Fati entrou agora uns minutos, não é?
Não, é uma boa altura para defrontar o Barça. É sempre mal defrontar o Barcelona para uma equipa portuguesa, é sempre complicado, mas nesta altura...
Barça e...
não, é dramático. De facto, o Laporta, eu não sei, enfim, eu acho que ele está ali hipotecado ao Florentino por causa da Superliga. E de facto, o Barcelona, a gestão do Barcelona é um desastre. Já vem de trás, mas agora piorou. E o clube está num nível preocupante, não é? E a equipa reflete-se disso, não é?
E o Jorge Jesus vai fazer muitas alterações, até pegando naquilo que estavas a dizer de uma equipa que joga para o campeonato, uma equipa que joga mais para a Champions.
Se fizer, ele diz que aprendeu. Eu acho que ele não aprendeu nada, que não mudou nada.
Não faz. Não, acho que vai. Acho que aprendeu bastante, sinceramente.
Então, achas que ele vai mudar? Achas que ele vai usar o melhor 11?
Acho que sim, que vai. Que não tenho dúvidas nenhumas. Nenhumas. Posso me enganar e teremos cabo da semana para próxima semana para falar, mas acho que não. Aliás, por todo o envolvimento que o Benfica tem, aliás, não, por declaração do Rui Costa, não é esta semana, que o Benfica tem que ser europeu. Portanto, acho que não. Acho que ele vai, de facto, meter o melhor 11 contra o Barcelona.
Eu até concordo contigo por uma razão, porque foram 7 vitórias seguidas, tem uma margem, tem... Se as coisas não estivessem tão suaves...
Mas isso se no futebol...
Não sei se seremos... Não,
estou a dizer...
É um grande arranque de campeonato. Benfica, 7 vitórias, é um quinto do campeonato, já está realizado.
Sim.
E o Benfica vai com 21 pontos, não desperdiçou ainda qualquer ponto, é um excelente
início. O Benfica tem que ser o favorito, por todas as razões. Não é? Primeiro porque se mantém o investimento do ano passado. As pessoas esquecem-se que quando se investe 100 milhões de euros, não é? Que o dinheiro não vai todo para o lixo no ano a seguir. Não é? É só um pouco a falácia quando se diz que o Sérgio Conceição... ganhou com uma equipa sem reforços em 2018. É verdade que não teve reforços e que até eram necessários, mas também é verdade que aquela equipa tinha o investimento de todos aqueles anos anteriores. E esta equipa do Benfica, atenção, há ali muito dinheiro gasto.
Meus caros, pegando ainda neste início de campeonato do Benfica, com 7 vitórias, o Benfica coloca aqui uma pressão extra nos rivais, embora ainda estejamos no início do campeonato, digamos assim. Primeiro quinto do campeonato está concluído, mas 4 pontos de vantagem coloca esta pressão de o Sporting e o Porto não lhes convém nada serem os próximos a perder pontos e deixarem a vantagem alargar-se para 6 ou 7. Ou seja, é todo conveniente para o Sporting e para o Porto que seja o próximo a perder pontos o Benfica.
Não, mas isso é... Eu acho que é muito cedo, de qualquer maneira, que as coisas vão mudar, como sempre, vão mudar radicalmente e depois vão mudar radicalmente outra vez.
Os confrontos diretos também. Acho que esse aspecto vai ser
sim,
também importante.
Sim,
se já tivesse existido algum confronto direto e esta distância, já ia haver aqui alguma interpretação um bocadinho mais ampla. Acho que quando chegarmos a esses momentos serão... Eu acho que este campeonato, embora lá está, todos os pontos são importantes, não é? Lugar comum. Mas o confronto direto vai ter muita importância, não é?
Mas é importante não perder pontos nos jogos mais acessíveis, teoricamente.
Sim, aliás, o Benfica, época passada, começou a descolar a partir de uma derrota no Bessa por 3-0, não foi? Porque também começou muito forte, não é? Este ano está...
E depois a seguir outra derrota com o Braga.
Sim, 3-2. Portanto, veremos a partir daí o que irá determinar, mas eu neste momento, claro, a distância dos 4 pontos, e tu percebes onde é que estarão essa distância, atenção que já houve um confronto, não, enfim, já houve um confronto direto, não houve um confronto direto do Benfica, mas já houve um Porto Sporting, não é?
Mas um confronto direto que beneficia o Benfica.
Exatamente, como estou a dizer, ambos perderam 2 pontos ali, portanto, nesses 4 pontos que o Benfica tem, há ali 2 que saem do confronto direto Porto-Sporting, Sporting-Porto.
Olhando para os restantes jogos desta jornada 7, e ela ainda não terminou, no momento em que estamos aqui a gravar, ainda não terminou, com Paços de Ferreira, Belenenses, Sade e Boa Vista, Estoril, são os jogos que encerram a 7ª jornada, mas o que é que vocês gostariam de destacar dos jogos que já se realizaram?
Não sei, eu vi ontem o Braga, o Santa Clara Braga, e foi aquilo que eu disse no início do programa. Achei muito interessante a forma como o Braga entrou com um 11 muito, muito ofensivo para quem joga fora contra uma equipa europeia, porque o Santa Clara continua a ser uma equipa europeia.
Mas está com dificuldades o Daniel Ramos, aquelas saídas do Carlos Júnior, o desgaste da Liga Europa, o Santa Clara está com 5 pontos, portanto em 7 jogos, e a equipa ontem... Ok, teve ali, de facto, 20 minutos interessantes na parte final.
Sim, mas o início é...
A equipa defendeu.
Eu chamo-lhe forte a paz.
E até como o jogo acaba, é uma coisa curiosa, porque o Santa Clara empata o jogo, está e o Ar tinha dado 5 minutos ou 6, e já estavam quase 8 de desconto, e ganham um canto. E os centrais subiram todos à espera do canto, não é? Porque é a última bola do jogo. E o Lincoln passou para o lado e o outro jogador passou para o lado e queimaram tempo nesse canto. Né? Houve ali os jogadores, quem estava dentro da área, 3 jogadores começaram a perguntar ao Lincoln: metes a bola na área no último minuto, não é? Para... E o Lincoln disse: calma, porque este empate era bom. Portanto, é um sintoma ali, um pequeno sintoma. O Daniel Ramos até tocou nesse assunto no final e disse: não, tinha porque havido já por 3 homens de entrada da área, porque eles perderam um jogo no Porto assim há pouco tempo, 3-2, no último minuto, num canto, que quiseram subir todos e acabaram de perder o jogo aqui, no Dragão. Mas, de facto, esse último minuto revelou que a equipa está a sentir, não é? Quer dizer, aquelas derrotas que teve no campeonato.
Sim, mas mesmo assim, quer dizer, começaram um jogo. A primeira parte foi literalmente jogada toda no meio campo do Santa Clara, não é? Há uns contra-ataques e tal, sim, porque o Braga estava frágil, sempre frágil.
Primeira oportunidade até do Santa Clara, de um jogador que está a regressar, mas tu vês, vamos ver se ele volta a jogar, não é?
Sim,
que é o Luís Filipe, não é? Ele está completamente fora de forma e muito pesado. Sim. Carlos Júnior faz muita falta, não é? O Rui Costa agora está a jogar aberto num flanco.
Mas, de facto,
o Lincoln e o Morita, de facto, é que fazem jogar aquela equipa toda, não é?
Vocês não conseguem.
E tem um bom guarda-redes.
O Lincoln já aqui.
E tem um bom guarda-redes.
Já falei várias vezes do Lincoln como um dos jogadores que gosto imenso dentro daquele estilo de jogador que desequilibra.
O Lincoln é um jogador internacional nas seleções jovens do Brasil e tem 22 anos, faz 23 agora no próximo mês.
Sim.
E portanto é um jogador do Grêmio, não é?
Mas também mete confusão, não sei se vocês acham isso estranho ou não, que nenhum clube português dos grandes se interesse pelo Idemar da Morita.
Pelo Morita?
Sim.
Não sei.
Achas que não tem nível para jogar num clube grande? Não? Nível?
Eventualmente terá, mas...
Tem, mas opa, ele jogou ano passado, para ver essa hipótese agora nas próximas épocas, na próxima época, não é?
Sim, mas...
E até o Lincoln, não é?
Eu não sei se não
o
haverá...
Lincoln é que eu acho.
O Lincoln, atenção, que já foi, eu sei que já foi ponderado em clubes grandes.
Em quem?
Não é a primeira vez.
Quem é que ponderou? Não posso revelar,
mas sei que foi ponderado. E, mas também numa fase anterior, já na época passada, e se calhar o que ele mostrou na última época, sobretudo, já foi mais do que aquilo que tinha mostrado no início. Mas não duvido que possa aparecer numa dessas equipas mais tarde ou mais cedo.
Que é um jogador que, para além daquilo que joga, depois tem muita qualidade na bola parada. Ele marcou de livre nesta jornada. Mas não são só os livres, também os pontapés de canto, muito perigosos.
Por exemplo, como eu não sou um especialista nisso e posso dizer que me apetecer, se fosse o Luís, não, porque obviamente toda a gente o insultava. Amanhã eu não, porque logo à partida sou só jornalista. Era um jogador que eu, que eu, que, muito interessante para ter no banco, por exemplo, para num jogo destes, o Sporting, em que tu precisas de pôr aí alguém que pegue na bola e que faça qualquer coisa. Não, é um jogador que o Sporting não tem. Pôr o Tabata a meio campo, por exemplo, é muito pior do que ter o Lincoln para uma situação destas. Faz muito mais sentido, até, na minha perspectiva.
Luís?
Sim, claro que eu já referi, o Lincoln já o disse e já escreveu há muito tempo, acho que é jogador para jogar em equipa grande, mas está a fazer o seu trajeto. A questão do Tabata é um jogador, ele diz que, enfim, diz, não, é verdade, ele, no início da carreira jogava naquela posição, mas não abona muito em favor, porque eu acho que não é a melhor posição para ele, é a posição de jogar como médio interior.
Sim, mas a lógica é muito simples, é teres alguém que corra com a bola,
não
é?
Sim, mas, não, mas ele, enfim...
Não é? O Lincoln não é isso.
Até agora não lhe vi dimensão de Sporting, sinceramente, mas, enfim, acho que o Sporting tem algumas soluções melhores, né? Neste momento que...
Mas para esse jogo associativo, que de vez em quando pode ser preciso,
Lincoln,
não tem nenhuma.
Não tem. Não é?
Querem agora esforçar o Daniel Bragança, não é? Quer levá-lo para um nível que nunca foi, ele sempre foi um médio mais recuado, mas de construção, não foi, nunca foi isso, não é? Faria muito mais sentido ter um jogador destes, que pudesse entrar em determinadas situações.
Também já não deve ser um jogador muito barato. O Lincoln, não sei quanto é que custará.
Sobretudo porque está num clube vendedor, não é? Num clube que vende, que serve para isso.
Nos outros jogos que ainda não falámos aqui da jornada, o Moreirense bateu o Aroca por 2-1, o Tondela recebeu e bateu o Famalicão por 3-2 e Portimonense e Vizela empataram a 0 bolas. Destes 3 jogos, há alguma coisa que vocês queiram destacar?
Olha, vi os jogos, claro, mas a vitória do Tondela sobre o Famalicão, embora o Famalicão tivesse a jogar com 10 jogadores desde muito cedo, o Tondela dá a volta na parte final. Eu acho que o Tondela tem, já te referi, tem jogadores para jogar melhor, porque acabou com o Rafael Barbosa, com o Salvador, com o Dada Chove, porque tem o Murilo, claro, e o Tiago Dantas no banco, não é? No banco, enfim, de pé a aquecer, não é? Trocou os centrais agora, o Paco Estarán, esta defesa que está a jogar agora é completamente diferente da que começou o campeonato, que tinha 2 miúdos, o Jota Gonçalves e o Quaresma, que entrou depois na segunda parte, o Quaresma, mais pela velocidade de ir buscar a bola atrás. Mas é uma equipa que eu acho que tem argumentos para jogar melhor. Tem que estabilizar um pouco o seu jogo. Enfim...
Falas do Tondela.
Do Tondela, sim. Estes jogadores, do Tondela, todos que falei. Acho que são bons jogadores. Portanto, eu acho que a equipa, o João Pedro no meio campo, equilibra bem. Portanto, tem ali uma série de soluções que acho que a equipa pode jogar melhor. E, de facto, acabou a ganhar o jogo ao Famalicão. Porque, enfim, o Famalicão estava com menos um jogador, é verdade. Mas a equipa conseguiu, em muitos momentos, quando assumiu mesmo o jogo sem receio, jogar bem e ganhar. Em relação aos outros jogos...
Deixa-me só não sair desse jogo, porque o Famalicão volta a ter um mau arranque de campeonato, um mau arranque de temporada.
Sim, embora diferente da época passada. A época passada foi muitas mudanças, o João Pedro não conseguiu colocar a equipa a jogar da mesma maneira, porque os jogadores eram tão diferentes. Perdeu o jogo pelas circunstâncias também em si, que já referi. E também valeu uma troca de guarda-redes no Famalicão, de facto, que não correu bem. Este guarda-redes que jogou acabou por ser culpado em 2 golos. Acontece, não é? Mas tem material. Eu acho que este Famalicão percebe-se que vai engatar e que vai conseguir fazer um campeonato mais ao seu nível, no meio da tabela. E tem jogadores, não é? Como já referi, desde o Ivan Raim, por aí fora. Ia-te falar mais uma vez de uma equipa que, de facto, que está a ser uma boa... é bom para o campeonato, que é o Vizela, não é? A equipa voltou a jogar bem em Portimão, assumiu o jogo, podia ter perdido, podia ter ganho, parte o jogo muitas vezes, contra-ataque, jogadas de perigo, e bons jogadores que de facto, aquele lateral deve estar a correr, não sei se não se veio a correr desde lá, o Kofi, que é uma coisa impressionante. Quando vejo os primeiros 15 minutos, imagina, ele nos últimos 20 vai estar com a língua de fora, não está. E ainda está a correr. É incrível, consegue parar à Praia da Rocha sozinho. que jogo! E de facto a equipa joga bem e acabou ontem porque empatar o jogo frente a um Portimonense que se tivesse ganho passava para o quarto lugar. Né? E tem bons jogadores. Embora tenha perdido o Beto, né? Lá está. Porque, aliás, esta semana, deixa-me só dizer isto, o Fábio Martins foi embora, né? A nível do do nosso campeonato, portanto, mais aquilo que eu falo, a classe média, alta, no caso do Braga, o Douglas Tanque, não é? Também saiu do Paços de Ferreira. E, portanto, isso continua a acontecer, não é? Eu já escrevi sobre isso, falo muitas vezes sobre isso, a tal classe média dos clubes médios, como estes jogadores saem, não é?
Assim, às vezes até classe média alta, mas outras vezes até classe média baixa.
Sim, média baixa, é isso mesmo.
Portanto, mas este é o objetivo da época.
E antes também o Cacierra já tinha saído no Belenenses. O ano passado a gente falava tanto no Elis de Boa Vista, também se percebeu logo para a época, portanto... Não há... O Carlos Júnior do Santa Clara saiu a meio de um play-off de apuramento para a Liga Europa ou para a Conference League. Desculpa.
Já há dificuldade em segurar os jogadores medianos.
Pelos clubes médios, não é?
Não é dificuldade em segurá-los. Eu acho que é o contrário.
Tem que vender.
Eu acho que há um novo modelo de negócio nestes clubes que está cimentado e que se baseia nisto. Que se baseia em teres uma, duas vendas estratégicas em determinados momentos da época.
Que podem ser a qualquer altura.
Isso é... Neste momento os clubes funcionam assim, faz parte do funcionamento deles. Se isso é benéfico, se é saudável para o campeonato, provavelmente não é.
Não, claro que não.
Provavelmente não é. Sobretudo porque alguns destes jogadores saem prematuramente. O caso do Elis é um bocado diferente.
Sim.
Tem a ver com esta propriedade obscura entre o Boa Vista e o Bordeaux e essas coisas. Ainda não percebi muito bem o que se passa. Foi um negócio interno, digamos. Mas é evidente que é uma perda para o campeonato. Não é? O Carlos Júnior é uma perda para o campeonato.
Todos estes que falei.
Cacierra.
Tanque, todos.
Douglas Tanque.
Sobretudo porque a maioria deles não foram substituídos sequer com um nível.
Beto,
metade do nível.
O Beto foi para a Itália.
Dos jogos que estávamos a falar, queres...
Foi uma boa venda, ao menos isso.
Queres realçar alguma coisa, Zé? Dos jogos que estávamos aqui a falar destes jogos, Portimonense-Vizela, Tondela-Famalicão, Moreirense-Arouca?
Eu tenho a dificuldade de não poder passar o dia frente à televisão, como certas pessoas ali de Mindelo. Nem tenho parabólica.
Mas tu tens falado aqui, agora virando um bocadinho a agulha para uma questão mais...
É trabalho.
Mais internacional. Falaste aqui
novelas, né?
Daquela questão, como é que se vai gerir o Cristiano Ronaldo em Manchester e na bola parada, nomeadamente.
Sim, e já
houve esta questão agora no jogo com o Aston Villa, com o Manchester a perder por 1-0, um penalti. E quem é que marca o penalti é Bruno Fernandes e falha a grande
penalidade. Mas falha de uma forma que nunca lhe tinha acontecido, não é? Não é uma questão de ter de guarda-redes ser defendido ou ter chutado um pouco ao lado do poste, é ter tirado muito por cima da barra.
Parecia um ensaio do rugby.
E imediatamente lançou a discussão, tanto que hoje já há jornais ingleses a discutirem se o Solskjaer devia sair ou não, deve ser despedido ou não. Portanto, para vermos como é que se pega no episódio. E isto já é o efeito Ronaldo, aquilo que nós falávamos aqui, não é? Que é evidente que estes problemas, que ele vai trazer estes problemas, não é? É evidente, ao primeiro penalti, não é?
Quem bate?
Bruno
Fernandes, era o minuto 96,
e era decisivo, portanto, a pressão toda ali.
Tempo extra, quase a acabar.
A pressão toda ali em cima. Eu até acho que é um pouco injusto para o Bruno Fernandes, mas era injusto de qualquer maneira, quer dizer, quer fosse ele a bater o penalti, quer a bola tivesse sido dada ao Ronaldo, era injusto. Porque o Bruno Fernandes acabava sempre mal de qualquer maneira, não é? E, portanto, acho que o Ronaldo vai ter estes problemas. Não é? E ontem teve outros problemas até. Aquele miúdo, como é que ele se chama? O extremo-direito.
Que é o Greenwood.
Que, de facto, foi... aquele tipo de jogador que, provavelmente, quando chegou ao balneário, levou dois tabefes, dois bofetões de um colega mais velho. Porque simplesmente não largou a bola. Teve 7, 8 jogadas exatamente iguais, de pegar na bola, levá-la até o limite e depois rematar da forma mais estapafúrdia possível. O próprio Ronaldo já estava doido, não é? E estes problemas têm que acontecer, vão acontecer, porque não foi uma equipa construída à volta dele, não vai ser uma equipa construída à volta dele, porque já não há hipótese para isso, porque ele já não é o mesmo antigamente. E, portanto, vamos ter episódios destes muitas vezes ao longo da época.
Luís, qual é a melhor forma de gerir esta questão?
É o Bruno Fernandes marcar o próximo penalti e fazer golo. De outra forma, acho que não marca mais nenhum esta época. Será difícil, não é? Porque
foi muito mal marcado o penalti.
Foi,
não é, e, que diz e, o Zé, e, não é aquele penalti que passa...
E nem deu aquele saltinho clássico que ele dá, que ali é um pouco de simulação.
Não, nada, tirou a bola...
E a bola sai muito por cima da barra. É. Não, mas é, eu acho que vai
surpreendeu
ser...
Surpreendeu o guarda-redes, não é mesmo?
Sim, mas é... Mas, é
3 pontos para o País de Gales.
Sim, mas eu acho que o Manchester United está... Vamos ver agora quando chegarem os jogos mais... Em Inglaterra todos os jogos são grandes, né? Mas os clássicos... A ver a que nível pode chegar na luta pelo título. Esta semana o City ganhou no Chelsea. Grande vitória. Não, mete o City novamente lá em cima.
Sim, sinceramente. O Chelsea pareceu o Santa Clara. Algumas vezes. Santa Clara na primeira parte com o Braga.
Sim, mas o Chelsea, enfim, foi um jogo, de facto, que era um jogo da verdade, não é? Que ele tinha que marcar a diferença até no assumir o jogo.
Mas foi demasiado defensivo.
Foi.
Demasiado.
A equipa fechou-se muito e...
Se fosse Mourinho a fazer uma coisa
Mourinho
daquelas...
Mourinho perdeu o derby.
Se fosse Mourinho a fazer uma coisa daquelas, a semana, passava a semana toda a ser triturado. Não? E eu até gosto do Tuchel, pronto, ainda agora empreendeu mais um livro sobre ele, até gosto do Tuchel, mas acho que... Acho aquilo um pouco patético, sobretudo para a história que se tinha antes e para o que se foi dizendo sobre Mourinho, o autocarro, essas questões todas.
Dizia eu, Mourinho perdeu o derby frente à Lazio.
Sim, são jogos muito especiais. Eu perder com a Lazio 3-2, enfim, um jogo também com as suas polémicas. Mas eu acho que a equipa está... Atenção, estamos a falar de uma equipa que tem... Era de alguns problemas, está melhor em alguns aspectos, mas vamos ver. O campeonato italiano ainda está muito em aberto nesta fase, em relação àquilo que pode também ser o próprio Milan e a Juventus, que também vai crescer, mas eu acho que a Roma pode se colar ali aos 4 primeiros.
Para já,
sobretudo porque não tem grande desgaste como as europeias.
E para já tem sido, provavelmente, das últimas equipas do Mourinho, tem sido aquela que mantém um nível adicional mais... Que procura jogar melhor.
Sim, desta derrota com a Lazio, né, daquelas que faz
é
em Itália, esse derby, isto
claro.
Lá, vamos ver.
Sim, o Lazio fez uma festa em que o Sarri estava
enlouquecido.
O Sarri ficou maluco.
Meus caros, chegou ao fim o nosso tempo. Voltaremos na próxima segunda-feira, novamente com o Visão de Jogo, suporte de vídeo para os sites da TSF e do jornal O Jogo de João Vieira, controle técnico hoje de Jorge Guimarães Silva. O Visão de Jogo, como eu dizia, regressa na próxima segunda-feira, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.